Olá, bom dia! Está no ar a partir de agora o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça o conceito de bairros sustentáveis. Ações pontuais como reaproveitamento de água em edificações e destinação ecológica de resíduos combinam o crescimento urbano com o uso adequado de recursos naturais. Teolab promove diálogo entre a fé cristã e a ciência contemporânea durante acampamento em Gramado. Proposta de reflexão acontece em meio à natureza. E ainda, Outlet com Causa tem a primeira edição em 2020 em defesa da causa animal. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre bairros sustentáveis. Em Caxias do Sul, a UCS criou a pós-graduação em edificações sustentáveis, que terá a primeira turma formada em meados de 2020. A coordenadora da pós, Grace Salvati, falou sobre o conceito de bairros sustentáveis em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Professora Grace, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Beverly. Bom dia aos ouvintes da rádio e muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante.
Claro. Professora, como a academia, né, universidade, centro de pesquisa, enfim, esse espaço que a gente olha, né, de formação de profissionais, está cuidando, tratando e trabalhando esse conceito, por exemplo, de bairros sustentáveis? Dentro de que contexto ele vem?
A gente tem trabalhado com esse tema tanto na graduação dos alunos da Faculdade de Arquitetura, né, quanto na pós-graduação. Hoje a gente oferece dois cursos de pós-graduação para quem quer se especializar, né, tanto em edificações quanto em espaços urbanos, né, em desenho urbano sustentável. E o que a gente tem procurado trabalhar com os alunos, principalmente na graduação, é a questão de que o nosso modelo de cidade hoje, ele é um modelo que ele não traz vantagens nem para o nosso meio ambiente e nem para as pessoas. Em que sentido a gente se refere? No sentido de que é uma cidade setorizada, uma cidade que eu dependo do automóvel. Se eu quero me locomover com rapidez, Eu preciso de um automóvel, né? Na maioria das vezes. Claro, a gente tem em Caxias um sistema de transporte público que ele é, considerando, né, em vista de muitos outros lugares, muitos outros países, ele é muito eficiente. Mas ele não atende a todos os bairros e muitas vezes não tem a frequência que a gente precisa. Então, muitas vezes, a gente opta pelo transporte privado, né?
Uhum.
E a consequência para isso, em termos de em termos ambientais, é a questão das emissões do dióxido de carbono, né, do CO2 que a gente fala, que é o que vem a contribuir com o efeito estufa. Então, e consequentemente com o aquecimento, né, com essa questão do aquecimento global, que a gente tem visto cada vez mais chuvas, né, chuvas torrenciais e esse tipo de coisa, que são apenas alguns dos fenômenos que a gente tem visto. Então, a gente procura trabalhar esse conceito de que nós precisamos de modelos de cidade, de bairros, onde as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia estejam mais perto. A gente fala em lugares mais compactos, com distâncias reduzidas. Então, por exemplo, se eu preciso levar o meu filho na escola, eu posso optar por levar ele a pé, porque essas distâncias são pequenas, né? Eu posso optar por levar ele de bicicleta, porque existe um local para isso, né, com segurança, para essa prática com segurança. Ou eu quero fazer as minhas compras do dia a dia, ou o meu trabalho também está perto. Então, é um modelo diferente, né? Ao invés desse modelo setorizado, onde cada parte da cidade tem a parte de residências, de comércio ou de serviços, a gente são bairros, então, são modelos urbanos, né? Como a gente fala, onde essas atividades estão mais integradas, reduzindo distâncias, né? Claro. Então, isso que a gente tem procurado trabalhar com os alunos, que a raiz da questão está na localização. A gente também tem procurado trabalhar a questão do ecossistema, né? Cada vez que eu tenho um novo empreendimento, eu estou atuando, eu estou interferindo naquele ecossistema. Vamos dizer que ali antes tinha uma floresta, tinha uma mata, alguma coisa, né, que fazia parte de um ecossistema que estava ali prestando um serviço, né? A gente chama de serviço ambiental. A gente tem procurado também mudar essa relação que a gente vê, que tem com a natureza, né? Que a natureza realmente está prestando vários serviços para a gente. Então, a gente altera aquele ecossistema, alguns serviços vão deixar de ser prestados. Vou dar um exemplo. A questão da infiltração da água, né? No momento que eu vou construir um empreendimento ali, eu vou impermeabilizar um serviço que aquele ecossistema estava me proporcionando, que é filtrar a água e infiltrar, deixa de acontecer. Então, o que a gente tem trabalhado com os alunos é como é que eu faço esse balanço. Bom, se eu vou fazer um empreendimento, como é que eu posso fazer para que esse gerenciamento da água continue existindo, né? Que essa água continue caindo ali naquele local, sendo filtrada, que é algo que a vegetação faz para a gente, né? E se infiltre naquele subsolo, né? Recargue aquela água ali que está nos lençóis subterrâneos. Então, a gente tem procurado trabalhar também esses conceitos de entender, né, como interferir num ecossistema, procurando preservar aqueles serviços que a natureza está oferecendo ali, né? Questão de controle de temperatura também. Eu tenho uma vegetação ali, eu tenho um microclima ali, principalmente no verão, mais controlado, né, no sentido de que eu não vou ter temperaturas tão altas. Então, no momento que eu trago um empreendimento com muitos materiais, como cimento, tijolo, esses materiais, eles guardam calor. Então, eu tenho que buscar alternativas de trazer o equilíbrio entre a vegetação e edificações, ou pavimentações também, para que esse microclima não fique muito fora daquilo que ele era antes, ou seja, não seja um lugar extremamente quente no verão ou muito úmido no inverno. Então, a gente tem procurado trabalhar esses conceitos, né, com os alunos desde o início do curso.
Claro. Professora, aqui na região da Serra Gaúcha, a gente tem realmente, se for comparar com outros lugares mais urbanizados mesmo do Brasil, como o caso, por exemplo, São Paulo, sei lá, Curitiba, a gente está bem privilegiado. Por exemplo, a gente tem aqui o primeiro distrito, né, na REC, a gente tem o bairro do Desvio Rio, aquela região, que além de serem bem arborizados, estou usando dois cases que eu conheço e que são bem conhecidos de todo mundo, são arborizados, as pessoas têm nesses lugares escola, farmácia, igreja, enfim, supermercado, tem muita gente que trabalha, reside nesses lugares que não vem para o centro, vem raramente ao centro, só quando precisa mesmo, né? Então, acaba facilitando esse conceito de bairro sustentável, só que a gente sabe que a população está crescendo, né? Então, como chegar num limiar onde a gente chegou num momento de desenvolvimento urbano que as pessoas começam a chegar, tem uma série de pessoas que vêm morar na cidade, acabam ocupando esses lugares, obviamente, se faz prédio, se faz toda uma intervenção para abrigar essas pessoas e a gente controlar e cuidar para que essas, digamos, essas características de bairros que já nascem mais sustentáveis sejam preservadas para o futuro.
Bever, uma coisa que a gente tem observado, né, ao longo dos anos é como a cidade tem se expandido horizontalmente, né, ela tem se espalhado. A gente sabe que cidades cada vez mais espalhadas, ou seja, se eu vou empurrando o perímetro urbano para as bordas, cada vez mais eu vou criando perímetro urbano, eu começo a ter vários problemas. Eu começo a ter populações que estão muito segregadas, né, muito longe do centro, onde existe mais oportunidade de emprego e serviços. Eu começo a ter mais deslocamento por carros, então eu aumento engarrafamento, eu aumento emissão de CO2. eu começo a ter serviços de transporte público de mais baixa qualidade, porque acaba que a cidade não tem condições de oferecer um serviço frequente, pontual, para todas essas áreas, né? Então, eu começo a criar um problema de várias ordens, ambientais, sociais e econômicos também, porque quanto mais longe a pessoa mora, mais tempo ela vai, vamos dizer assim, perder, né, no transporte e mais ela vai gastar em termos de transporte. Então, o que a gente tem comentado é que a gente precisa voltar o nosso olhar para dentro do que já existe, porque a gente tem muitas áreas ociosas em Caxias. Por exemplo, uma alternativa que se encontrou em muitas cidades que estão passando por um processo semelhante ao de Caxias é a ocupação de antigas áreas industriais. A gente tem, se a gente olhar na BR-116, por exemplo, a gente tem várias plantas de fábricas que estão abandonadas ou que já estão para venda, né? Que não são, são áreas grandes, inutilizadas. Então, imagina se essas áreas a gente pudesse recuperar aquele ecossistema, a gente pudesse trazer para ali uma qualidade ambiental de vegetação, né, de paisagismo, e proporcionar que as pessoas tivessem qualidade de moradia de qualidade nesses locais. São locais centrais, são locais muito bem servidos por transporte público, muito bem conectados ao resto da cidade. Então, eu acho que falta um pouco esse olhar da gente olhar para dentro daquilo que já existe. A gente tem muitas áreas assim em Caxias, né? Porque muitas empresas, muitas indústrias acabaram tendo que se deslocar e ocupar outras áreas. Então, se a gente olhar para os espaços... Eu dei um exemplo das indústrias, tá? Mas existem muitas áreas não desenvolvidas dentro do nosso perímetro urbano. Isso também diminuiria o nosso custo com infraestrutura. Vamos dizer assim, cada vez que tem um bairro novo longe do centro urbano, a prefeitura tem que levar para lá a coleta de lixo, coleta de esgoto, tem que abrir uma UBS, né? Tem que abrir uma escola. Isso tudo se torna muito oneroso para o poder público também. Então, se a gente começar a usar de uma forma mais eficiente, né? A gente fala de eficiência, usar a terra de forma mais eficiente, né? Utilizar esses espaços que estão ociosos, a gente poderia prever expansão para abrigar mais outra população de Caxias, eu diria, né? Você, assim, um pouco até, né? Com certeza, sabe? Com planejamento, a gente poderia ter uma cidade quase que com o dobro da nossa população só utilizando os espaços ociosos que nós temos.
Olha só. Então... Uhum. É interessante pensar dessa forma, né, olhar, porque é uma questão que muitas vezes a gente delega isso, né, Prof. Grace, para, sei lá, para a gestão pública de uma forma geral, mas é um assunto que diz respeito a cada morador, isso tem a ver com cidadania, né, pensar, planejar e fazer a sua parte, né, é o que nos cabe, mas também olhar para a cidade, quem sabe participar dos mecanismos e ferramentas para as quais essas discussões são propostas e pensar dessa forma ajuda. Agradeço pela sua, pelo seu posicionamento e reflexão sobre isso. Agora, pensando nas atitudes que são pontuais, né, que são também de cada um, não só necessariamente de quem vai construir ou da arquitetura, mas a gente tem hábitos que são típicos também de cidades do interior, como ter uma hortinha, ter um jardim, nem que seja na varanda do apartamento lá, né, na sacadinha, a gente percebe que é uma cultura, tem a ver com cultura também. Muitas dessas pessoas que fazem isso hoje em pequenos espaços vieram de casas onde seus pais, seus avós tinham essa cultura. Então, preservar essa cultura de manter uma hortinha, né? De ter o seu pet, que muitas vezes a gente tem aquela mania predatória de eliminando a fauna. Tudo que não a gente acha que nos dá medo ou constrangimento, a gente elimina. A gente não pensa muito sobre o papel de cada ser no ecossistema. Essas questões são importantes também, pensando em bairros sustentáveis e atitudes sustentáveis?
Duas questões, né, que eu acho que são bem importantes. Uma é, sim, a gente tem essa questão do cultivo, né? A questão de cultivar, né, uma planta, principalmente quando ela produz alguma coisa, já ficou comprovada que ela é uma atividade compensatória. Eu não sou especialista em psicologia, tá? Então, com certeza, não vou saber explicar com propriedade, mas ela nos causa um bem-estar muito grande, porque ela é uma atividade terapêutica que traz essa compensação de estar produzindo alguma coisa. Então, isso já foi observado nesses bairros que é importante, né? A gente, nesses bairros que foram construídos como pilotos, a maioria fora do Brasil, né, no Brasil já está sendo implementado, mas ainda não houve tempo de se fazer um monitoramento, o que se observou? Que essas práticas, elas diminuem índices de ansiedade, de depressão. Então, sim, isso é algo que, do ponto de vista social, vamos dizer assim, ela vai fazer muito bem. Né? Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, algo que a gente sabe é que a produção de comida, né, o consumo da comida, ela gera uma quantidade de lixo orgânico muito grande. E também se observou que muitas vezes as pessoas acabam comprando comida que elas não utilizam, né? E aquilo fica, né? Não pode mais ser consumido depois de um determinado tempo, tem que ser jogado fora. Isso produz muito lixo. O que se observou é que onde existe uma certa produção de alimento, né, seja no meu jardim, na minha sacada ou na minha horta comunitária, essa produção de lixo orgânico diminui. Diminui porque eu vou lá e eu pego aquilo que eu preciso, né, na hora, né? Então, eu não estou comprando e estocando para a semana. Então, isso tem um efeito ambiental. Sem falar também do efeito que a gente sabe que a comida, quando vem de longe, ela tem a questão da emissão de CO2 pelo transporte. O que acontece, e hoje se existe uma rede mundial, por exemplo, de pessoas que cultivam plantas comestíveis em sacadas, né? Com muito conhecimento e coisas desse tipo. O que acontece só é que numa cidade como Caxias, que é uma cidade que tende a crescer, ao longo do tempo a gente vai ficando cada vez mais sem espaço. Né? E isso é previsível, é uma tendência mundial. As pessoas vão ficando cada vez mais sem espaço para poder fazer esse cultivo. Então, tem se buscado a questão das hortas comunitárias, né? Como uma atividade até de integração social. Muitos e muitos desses bairros que a gente estudou, né, eles têm essas hortas comunitárias. E no Brasil já se começou, por exemplo, a fazer embaixo das linhas de transmissão. São áreas não edificáveis, né? Eu não posso edificar embaixo de uma linha de transmissão. E tem muitas pessoas que estão aproveitando para fazer hortas comunitárias. Então, são alternativas, né, que vão fazer, vão ser benéficas para o meio ambiente, de várias formas, mas também para as pessoas. Outra questão também em relação à comida, né, que a gente tem observado, é que os bairros que têm um espaço para feiras de produtores, são locais onde existe uma questão de sustentabilidade urbana ali muito forte. Porque aqueles produtores, eles são locais, eles estão se deslocando, né? Enquanto no supermercado, às vezes eu vou lá e vou comprar uma cenoura que veio de São Paulo e teve ali uma questão de transporte, de emissão de CO2 muito grande, na minha feira de produtor, eu vou estar comprando de alguém que é da região, né? Que se deslocou 40, 50 quilômetros, né? E eu vou estar comprando um produto fresco, que é melhor para o meu consumo. Então, algo que a gente também tem comentado, procurado trabalhar com os alunos, é que os novos empreendimentos urbanos, ou até esses que já existem, eles têm que prever espaço para isso, para as feiras, né? Então, onde eu posso ir lá e vender aquilo que eu produzo. Pode ser, se eu moro na cidade, eu posso vender o pão que eu faço ou o bolo que eu faço. E eu tenho também essa produção local, né? Eu estou fomentando, eu estou trabalhando com a economia local também, que desse ponto de vista é muito benéfico, mas também com questões de sustentabilidade. E outra questão que tu falou da fauna, né? Quando a gente, eu comentei, né, dos serviços ambientais, quando a gente tem espaços urbanos onde há um equilíbrio entre vegetação e espaços edificados, né, pavimentados e tal, eu também estou, primeiro eu estou auxiliando no microclima, eu estou auxiliando no gerenciamento local da água, como eu já comentei, mas eu também estou fomentando a biodiversidade local, ou seja, né, a fauna que precisa daquela vegetação para se deslocar, para comer, para se reproduzir. E, nesse ponto, a gente tem trabalhado muito também com os alunos a questão da vegetação nativa, porque a vegetação nativa, ela fornece esse, vamos dizer assim, esse refúgio para a nossa fauna. Então, algo que eu posso fazer como indivíduo é, no meu jardim, eu procurar ter plantas nativas, Por quê? Porque os pássaros que estão ali, eles vão encontrar ali a comida que eles estão acostumados. Claro, de novo, não sou mestre em biologia, estou comentando, né, de uma forma muito simplificada, mas basicamente é isso. Se eu puder trabalhar nos meus jardins, naquelas áreas que eu posso interferir com vegetação nativa, eu vou estar auxiliando toda a biodiversidade do local, né? Então, é outro serviço que a natureza está prestando para a gente.
Muito obrigada, viu, por trazer mais luz a esse tema que só cresce, né? E sucesso aí na pós.
Tá bom, muito obrigada. Deve uma boa semana a todos vocês.
Muito obrigada. Tchau, tchau, Prof. Grace. Até a próxima. Tchau.
Você ouviu a coordenadora da pós-graduação em Edificações Sustentáveis, Grace Salvatti. E no próximo bloco, Theolab promove diálogo entre a fé cristã e a ciência contemporânea durante acampamento em Gramado. Proposta de reflexão acontece em meio à natureza. Vem aí o intervalo e o Vida volta já! Música.